Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. É inegável que o advento da internet, sobretudo das redes sociais, criou uma forma de vida cheia de novos códigos. Existe aí uma matemática diferente nas relações intermediadas pelas tecnologias, e é aí que está feita a confusão, para mim, pelo menos. Porque hoje em dia, né, uma curtida em uma foto mais antiga no perfil não é só uma curtida. Na minha cabeça, poderia ser, mas daí não é, às vezes não é. E daí, às vezes, você deixa passar, né? O flerte, a pessoa ali atirou e você não pegou em você porque você não entendeu o código. E, assim, reagir a um story com foguinho, né? Pra mim, é um foguinho, eu não sabia. E daí, outro dia, eu recebo um foguinho, eu entendi que é o quê? É uma safadeza que tá ali dentro do negócio do foguinho. Então, assim, é difícil. Às vezes, pra mim, é muito complicado entender esse negócio do flerte. E hoje, o que eu quis, né? A gente nessa segunda temporada, como vocês sabem, a gente tá falando de muita coisa de afeto, de amor, de sexo, e por isso eu queria também falar da arte do flerte ou da arte da paquera, que essa palavra, para você que tá ouvindo, a gente tá regravando isso, então tá completamente, tá completamente aqui uma piada que eu botei nesse roteiro aqui, que eu estou refazendo a piada, coitado das pessoas que estão ouvindo. Eu botei essa palavra paquera de propósito, que é para você que se reconhece, que cresceu num mundo em que paquera era uma palavra que as pessoas usavam, tipo, na escola, no recreio, você está no lugar certo, você é um aquele de 30. E daí eu vou apresentar os convidados de hoje, porque eu estou muito feliz com esse match que eu fiz aqui. A primeira convidada aqui dessa nossa conversa de mesa de bar é natural de Porto Velho, mas mora em Rio Branco, no Acre. É jornalista, assessora de imprensa, radialista, é professora de língua inglesa e é formada em administração, que, como eu disse antes, eu descobri o quê? No LinkedIn. LinkedIn, que é uma ótima forma. Inclusive, vocês, façam LinkedIn, porque daí vocês me facilitam a vida, os futuros convidados aqui. Já deixa aqui esse se liga para os futuros convidados. Além de tudo, ela é feminista e uma das personalidades por trás de um movimento de união de mulheres lá no Acre chamado Mulher do Rio. Valéria Santana, minha amiga, seja muito bem-vinda ao Aquele de 30.
Obrigada, Caio. Obrigada, gente que escuta o Aquele de 30. Obrigada por essas portas abertas para a gente conversar a respeito de coisas que eu também não estou conseguindo me atualizar a tempo, Caio. Também estou toda aqui, como assim? Também sou daquela de 30, de 37. Eu também sou do tempo que o nome era paquera, sou do tempo que os emojis significavam o que eles mostram, né? E não aquela saliência por trás. Então, assim, gente, me ajuda. Essa juventude, eu não sou mais, não consigo acompanhar esses jovens de hoje em dia.
É muito difícil, mas vamos lá. O segundo integrante dessa nossa mesa de bar aqui na minha casa à distância, é carioca, de Volta Redonda, mas mora na cidade de São Paulo. Também é jornalista, a gente está entre jornalistas aqui. É pós-graduado em mídias e redes sociais e criador de conteúdo na internet. Um cara super inteligente, foi por isso que eu convidei. É engraçado, porque às vezes eu sigo umas pessoas no Instagram que o quê? Os jovens seguem pessoas, talvez, com segundas intenções. Eu encontro perfis no Instagram para o quê? Já fico pensando o quê? Aqui, ó, isso aqui, essa pessoa aqui lá na frente, eu vai ser convidado no podcast, entendeu? Matheus Vital, seja bem-vindo àquele de 30, Matheus.
Obrigado, Caio. Olá a todos que estão ouvindo. E eu tô, nossa, surpreso com a descrição. Eu tava até preocupado, até pensando, será que eu tenho que mandar alguma coisa, alguma informação, alguma biografia? Mas, nossa, você já puxou minha ficha toda.
É o bom de ser jornalista, né? A gente usa aí essas coisas pra... Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui de cara Para a gente já aqui, como é que é? Ajeitar esse terreno para a gente falar sobre flerte. Vocês estão solteiros, estão namorando, como é que tá isso?
Solteira sempre, sozinha nunca, né?
Amor!
Até parece. Meu Deus, eu sou o fracasso do flerte. A gente vai saber mais sobre isso daqui a pouco.
Solteira assim, sozinha também, né?
Ai,
Meu
gente,
Deus!
não.
Eu tô namorando já faz alguns meses, curto período de tempo, mas eu acho assim, que por mais que a gente esteja em um relacionamento, acho que a prática do flerte, ela não acaba. Mesmo que o flerte seja com o seu namorado, com sua namorada, mas ainda assim ele existe ali. Tá ali dentro da gente. E assim, eu sou libriano, né? Libriano.
Estamos em casa.
Sem querer, a gente acaba flertando com as pessoas. Como a gente tem muito apego com a aparência, com o belo, a gente acaba chamando a atenção dos outros e aí nisso acontece várias coisas, né?
Qual que é o signo, Val? Já pra gente entender também.
Leonina, amores.
Tá ali também, né, More? Tá ali, né? Leonina é difícil, né?
Enfim.
Mas eu cresci debaixo dessa pressão, desse jugo, né, desse peso de ser libriano. As pessoas não entendem muito, sabe, o quanto que é difícil ser libriano.
Aí admiro muito.
Quando eu falo que eu sou Libra, com ascendente em Escorpião, ascendente em Aquário, Lua, Vênus em Escorpião, as pessoas acham que eu sou uma metralhadora de flerte. E eu vim com. Acho que alguma outra coisa do mapa explica o meu solteiro sim, sozinho também. E vocês consideram. Assim, Matheus Libriano meio que já respondeu. Mas vocês consideram pessoas que flertam muito? Flerte. Como que funciona o flerte para vocês? Assim, é uma coisa que é descompromissada ou vocês flertam, né, respeitando o relacionamento do Matheus quando estava solteiro? É um flerte que acontece naturalmente ou é um flerte que tem, às vezes, um alvo que vocês querem ter um resultado, ou então é aquele lance do se colar colou? Me conta.
É assim, é engraçado, porque como eu gosto de estabelecer relações gostosas, né, e eu acho que o gostoso também passa por flerte com qualquer pessoa que eu conheço, devo ter Libra também em algum momento no mapa ali, eu acabo flertando com as pessoas, mas porque eu acredito que as relações, para serem gostosas, você precisa fazer isso, né, trazer afetivamente a pessoa para perto, fazer aquela comunicação, enfim, fluir. O flerte, ele é importante para isso, eu acredito. Para a gente estabelecer essas comunicações que se encontram com as tuas ideias, que fazem as pessoas também baixarem um pouquinho mais a guarda, todas essas.
Por mais que eu esteja em um relacionamento, o flerte ele ainda existe, porque às vezes ele acontece de forma não intencional. Tanto a gente flertar com os outros, quanto dos outros, a gente ser vítima do flerte dos outros também. Às vezes a gente publica uma foto despretensiosa, fala alguma coisa que não faz nem o sentido de acontecer aquela paquera, como você disse, e acontece. E assim, eu consigo levar na boa, porque assim, às vezes também tem aquilo de procurar muito, sabe? Às vezes a gente procura também. Mas mesmo estando num relacionamento, acontece. Eu acho até engraçado, porque às vezes eu até compartilho isso com meu namorado, falo com ele, ele também compartilha situações que acontecem com ele, e assim a gente vai levando.
Olha só. O nome disso é maturidade, né?
Sim.
Ai,
Sim.
gente, admiro também. Mas, Matheus, falando aí que acaba acontecendo, isso me lembra uma situação. Outro dia, sem querer, eu taquei um comentáriozinho, assim, eu vi uma foto de um amigo com quem eu tenho muita intimidade, anos, e eu não sabia que ele estava namorando uma pessoa muito ciumenta, porque nas redes sociais eles pareciam um casal muito tranquilo. Tá, né? Ele colocou uma foto lá todo sensuela e tal, e aí, né, mostrando, né, aquela coisa e tal, a Luiz valorizou bastante. Aí eu peguei e fui falar, fiz um comentáriozinho assim que a gente sempre teve na intimidade, sabe? Mas como amigos, a gente nunca se pegou. E aí, gente, ele veio lá no meu direct. Ele disse, amiga, eu tive que apagar teu comentário.
Não, Deus.
Por quê? Porque minha namorada veio e perguntou: quem é essa daí que eu conheço? Que está toda cheia de intimidades aí, fazendo esses comentários. Eu, meu Deus do céu, mas para tu ver, né?
E isso é muito comum. Essa história é muito parecida com uma amiga minha de trabalho uma vez. E é engraçado porque é tipo assim: ela, o namorado de, sei lá, milhões de anos, o namoro, no mesmo grupo de amigos, assim, eles têm amigos próximos, um grupo pequeno. E ela fez uma vez um comentário também. E foi uma confusão no relacionamento dele, mesmo a namorada conhecendo, né, esse casal amigo. E foi uma confusão, mas foi um nível, foi, tipo assim, foi criando um corpo, negócio, que foi mais do que deletar o comentário. E a menina ficou puta, chegou, tipo, perto de terminar. E que doideira, né, gente? Como é que se vive na internet sendo assim? É muito difícil, deve ser, né? Porque.
E é engraçado porque a gente vê isso mais em relacionamentos héteros. Relacionamento gay, geralmente, isso parece um combustível para deixar um negócio ainda mais quente, né? Pensar, nossa, essa pessoa, meu namorado é
Vai
desejado por alguém, tipo.
odiando a minha heterossexualidade. Gente, não muito limitado, meu povo.
As redes sociais, então, elas acabam potencializando esse flerte. Isso não é um problema. O que eu queria saber, na verdade, é se vocês entendem bem os flertes, ou se sou eu que entendo pouco.
Eu
Porque o
sou
que
o pouco.
acontece? Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Um tempo, há uns meses, me adicionaram, uma pessoa, tipo, com muitos seguidores, assim, no Instagram. Eu imaginei que, tipo, sei lá, às vezes a pessoa tá querendo só seguidor e tal, tá tudo bem, né? E daqui a pouco ela vai desaparecer lá da lista de seguidores meus. E beleza, só que daí veio um comentário desse menino. E ele dizendo, ah, eu acabei de ouvir o podcast que você, o episódio de férias que você gravou do Amarelo, do Emicida, e nossa, que legal, não sei o quê. E foi uma mensagem grande, assim, uma mensagem que a pessoa demorou para responder, umas palavras carinhosas. E eu, tipo, agradeci muito e fiquei olhando, assim, pro celular, uma coisa, um tempo, assim, será que isso foi um flerte? Aí, assim, o cara, tipo, muitos seguidores, aquele vai entregar, falta só dizer o nome. Ele é fotógrafo. E daí, ele, fotógrafo, né? Então, ele tem muita foto no perfil dos trabalhos dele. Mas foto dele não tem muito. E só tem a do perfilzinho pequeno. E eu fui baixando coisa. Quando eu fui ver, eu falei, gente, mas que menino bonito. Como assim? A autoestima da pessoa do porque talvez aí o meu seja o meu problema de ser Libra com Vênus em Escorpião, mas ter uma autoestima cagada. Que daí a primeira coisa que eu pensei foi: "Não, gente, tá maluco, não é flerte". E daí assim, vocês têm essa facilidade de entender e eu queria que vocês falassem também desse lance do quanto que o flerte ele é afetado talvez pela autoestima, assim, o quanto que é importante ter uma autoestima boa para você flertar e entender o lance. Joguei.
A questão do flerte, eu acho que assim, é uma construção e ela tem tudo a ver mesmo com autoestima. E na minha vivência pessoal, foi uma construção que foi sendo feita, ainda está sendo feita, né? Porque, como eu já ouvi, né, no seu podcast, em episódios anteriores, você falou que teve a sua iniciação muito, muito tardia, né? Eu
Sim.
também tive essa situação, até mesmo por questão não só de religião, por mais que eu tenha sido criado dentro de igreja católica, mas de religião, de estar numa família que é um pouco conservadora, eu fui começar mesmo a flertar, a demonstrar interesse e atrair interesse das pessoas. Eu já tinha meus 22, 23 anos. Foi um processo de construção, porque eu cresci num ambiente onde eu achava que era uma pessoa feia, que nunca ia interessar a ninguém. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo que cada um tem a sua beleza, cada um tem sua personalidade, sua inteligência, e isso acabou também sendo positivo porque muitas vezes eu não flerto apenas pela beleza da pessoa, mas pelo conteúdo que ela tem, sabe? Pela conversa, pelas ideias que ela defende, e eu acho que isso também é algo que me atrai bastante. E a autoestima também passa por isso, sabe? Acho que quando você tem a sua consciência de classe, entende o seu papel ali no mundo, você acaba se tornando mais bonito, sabe? Você começa a entender melhor como que funciona, que cada um tem o seu jeito. E é a partir disso que você começa a flertar com pessoas parecidas, as pessoas começam a flertar com você por achar as suas ideias bacanas, e foi isso que aconteceu. Principalmente, acho que depois que eu entrei na faculdade, mais da metade para o final da faculdade de jornalismo, onde aí sim eu já tinha me assumido parcialmente, meus amigos já sabiam, eu já me entendia melhor, e isso fez com que eu começasse a atrair mais a atenção das pessoas, e a partir disso eu já pensei, não, então acho que eu estou no caminho certo, então acho que dá para dar umas jogadas assim em alguns lugares, de vez em quando, e ainda estou nessa construção, né? Eu até converso muito com meu psicólogo sobre isso, sobre essa questão desse ato de flertar e de ser vítima, entre aspas, de flerte dentro de um relacionamento, e isso tem aberto minha mente para muitas questões em relação a fantasias, a desejos, e até mesmo converso com meu namorado sobre isso, e eu acho que, assim, essa tática do flerte não tem idade, é uma construção, é um processo que não é curtinho, ele é bem longo, e a gente vai trabalhando com o tempo.
E aí, Val, como é que foi para você esse lance de autoestima e flerte? Como que funciona?
Eu tenho aprendido a ser cara de pau, né? Para tentar esconder um pouco dessa insegurança que é você fazer uma abordagem e assim, você se agarrar, eu me agarrar nesse momento agora, nesse processo da construção da cara de pau, me agarrar a questão do entendeu? Vamos matar o sim ou então a humilhação. Também sou católica, Matheus. Eu também estive por muitos anos em grupos de jovens da Pastoral da Juventude. E aí, assim, nesse espaço a gente discutia sobre afetividade, sexualidade, tudo, mas a gente não tinha muita liberdade de manifestar, né? E aí, assim, tem essa coisa de castrar a manifestação do afeto, a troca do afeto do jovem e tal, né? Existe muito disso. Então, assim, aí tu imagina, tanto que eu fico olhando as minhas fotos, eu vejo a mudança da estética, das escolhas de roupa e tal, a postura que era muito mais fechada, escondendo o seio, escondendo, né, detalhes do corpo, e hoje em dia eu consigo, né, colocar uma petiola para jogo. Enfim, passa por tudo isso, por essa confiança que você vai adquirindo, que a maturidade te oferece. Né? Ou então que tu olhando para a vida e tem uma hora assim que ela te chama para tomar uma decisão aí, porque senão tu vai passar a vida apanhando, ou então vai viver na sombra, né? E aí é aquilo. Eu também demorei muito, por exemplo, para acreditar que meninos bonitos me quisessem. Também passei por processos em que eu aceitava migalhas e tal, porque partia da iniciativa de um cara de vir atrás de mim, por eu achar que eu não conseguiria nada melhor, né? Essa coisa de tomar iniciativa, até chegar ao ponto de você tomar iniciativa, passa muito por como você se vê, e aí constrói isso, vai começar a articular os argumentos e tal, como é que eu faço, né, será que vai, será que não vai, tá, até que chega uma hora que a gente naturaliza que a gente também pode receber afeto, né, toda etapa é muito difícil da gente viver até conseguir dar a cara a tapa, assim, vamos conquistar esse sim ou então a perda da dignidade total, né, a falência.
Eu sempre usei muito, muito um discurso que eu construí, assim, enfim, eu era evangélico, né, evangélico dos 15 até, sei lá, os 20 e poucos, perto dos 25, que foi quando eu transei pela primeira vez, e foi quando, enfim, eu já tô careca de falar essa história aqui no podcast. E é engraçado porque, por muito tempo, eu disfarcei a minha dificuldade em falar sobre, enfim, procurar alguém, eu demonstrar interesse em alguém, disfarçar com um discurso de tipo assim, ai, nossa, mas eu me sinto muito, tipo, participando de um processo seletivo, eu não quero, não tenho preguiça, não tenho paciência. Parece, olhando de fora, que é uma segurança, né? Tipo assim, gente, mas eu sou muito bom, assim, eu entendo o meu valor, eu não vou ficar correndo atrás de ninguém. Só que não é. Comigo, pelo menos, não foi. Eu criei uma narrativa para mim mesmo de que é essa coisa de, tipo assim, ah, eu sou muito seguro, gente, eu não preciso correr atrás de ninguém. E tô sozinho há muito tempo.
Caio, mas a minha história também é muito semelhante. A minha primeira vez, por exemplo, foi aos 28 anos. Mas eu tinha muita vergonha do meu corpo também, sabe? Assim, me achava, eu comparava com as meninas e tal, que eram todas saradas, e não sei o quê. Eu ficava, meu Deus, eu sou renda. Até eu entender que meu corpo também é gostoso, né? Foi um tempo, assim, foi um processo. É um processo, porque tem, né, todo dia que eu me olho e me amo.
E é engraçado, porque vocês falaram dessa questão de perder a virgindade, né? Desse processo. É, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo foi num momento que eu menos esperava, até mesmo por questão da autoestima, né? É o momento que eu menos esperava e foi bem, de uma forma bem imprevista, assim, porque foi com um biotipo de pessoa que eu pensava, gente, jamais, como que isso vai, como que essa pessoa vai se interessar por mim, sabe? E geralmente acontece isso, a gente, é porque a gente às vezes deixa de prestar atenção nos detalhes, até que a pessoa chega e fala, ô, oh, aqui, ó, pelo amor de Deus, eu tô flertando, tô te dando atenção, quero te beijar, quero transar com você. E às vezes a gente, nesse processo, a gente não só evolui a nossa forma de interagir com as pessoas, mas também entender, né, os sinais de como que isso vai acontecendo e como que as pessoas vão demonstrando. Às vezes um sinal mínimo a gente agora já percebe, poxa, ó, tá me dando atenção. Então, vou seguir em frente.
Quero chegar lá, nesse estágio aí, tô construindo. É, e assim, gente, pandemia, né? Impossível a gente falar de, não, falar de flerte, não falar nesse momento completamente maluco que a gente está vivendo, no sentido de carência, né? No sentido de carência mesmo. É, e eu queria saber, assim, eu tenho uma dificuldade, na verdade é bem uma nóia, assim. É, eu percebo algumas pessoas que chegam, que eu vejo claramente que são pessoas que estão com tesão. E é um flerte que vem direcionado, que eu sinto que é para aplacar um tesão dessa pessoa. E esse flerte, particularmente, ele não me agrada. Eu não sou a pessoa que, quando está com tesão, começa com conversa mole com as pessoas. Ou eu estou flertando, e eu estou flertando, e a gente vai ver onde esse flerte dá. Mas eu me sinto um pouco mal quando eu percebo que eu estou entrando numa cena que naquele momento às vezes não importa se eu tô com tesão, se eu tô a fim de dar uma aliviada sozinho e fazer essa conversa de safadeza e troca de fotos e troca de mensagens pra gente, enfim, se satisfazer. É, e às vezes eu não tô nessa, mas eu percebo que eu entrei nessa cena de outra pessoa, assim. Eu tenho um exemplo clássico, claro, que é um menino que, assim, a gente já teve, quando a gente começou a conversar pelo Instagram, a gente tem conversas maravilhosas, ele fala de assuntos muito, que eu gosto muito, né, dos meus estudos raciais e tudo, só que assim, aí a gente para de se falar, parou de se falar durante muito tempo, e volta e meia ele aparece, assim, sabe? Responde uma story, não sei o quê, aí de repente, nossa, mas que não sei o quê, se eu tivesse aí. Aí, sabe, eu fico, puta merda, gente, eu não tô interessado em entrar nesse...
Tem até dia e horário pra isso, né?
É, então, dá pra calcular, assim, sabe? Tipo, um sábado à noite, aquela coisa, assim, sabe? Sábado à noite de pandemia, que você não tem rolezinho pra ir. E eu fico com muita preguiça. E eu queria saber de vocês se o flerte, se o flerte, ele responde às ausências. Ou se essas ausências, esse tesão, precisava ser mais claro, ou não tá no mesmo lugar, ou tá... Porque, assim, comigo, sinceramente, eu vou bater aqui a real. Eu flerto? Flerto. Mas se eu flerto de verdade, e eu não tenho nenhuma noção, tipo assim, ah, sei lá, uma pessoa de outro estado, tem sentido esse flerte, no fundo? Tipo, eu não vou encontrar essa pessoa.
Pandemia, né, baby? Mas, assim, em outros tempos era assim que eu fazia, porque, assim, como eu era uma referência religiosa e tal, e a minha vida afetiva, ela era muito vigiada, então o que que eu fazia? Eu flertava quando eu viajava, né? E aí os encontros aconteciam durante viagens. Eu me sentia muito mais segura, inclusive, assim, porque aí, né, a gente vai fazendo as conversas, o flerte, ele é uma... preliminar, ele é uma, a gente vai fazendo uma conversa, vai fazendo uma aproximação, já percebeu que tem uma abertura a mais, e aí no encontro é que a gente aprofunda a coisa, entendeu? Mas um flerte virtual, né? Também existe um flerte ali no depois, quando você está conhecendo a pessoa naquele momento, né? Que você não vai pesar nas palavras, pelo menos não funciona comigo assim, né? Quando a pessoa é muito direto, sobrecarrega ali aquela primeira conversa. Vamos devagar, assim, queira saber pelo menos meu nome, porque eu gosto muito assim disso. Eu sou muito vaidosa. Eu me sinto sendo tratada de qualquer jeito se o cara não escolhe bem as palavras, se o cara não presta atenção nos detalhes. Eu sou dessa de que se valorizou o detalhe é porque está me qualificando ali para poder se aproximar. Não é de qualquer jeito que tu tem que chegar. Preste atenção que a gente está num momento, principalmente falando de agora, né? Desse momento de pandemia. O cara já chega querendo falar de determinados assuntos, não sabe nem como é que eu tô, assim. O assunto não sobrecarrega o assunto, não vai fazendo isso, não. Pergunta, e aí, como que você tá esses tempos, não sei o quê? Puxa um assunto, né? Coloca um conteúdo aí na história.
Tem que ser assim mesmo, porque eu não gosto quando chegam muito assim explícito para cima de mim, assim como também não faço com as pessoas, porque eu não gosto que fazem comigo. Já teve caso de às vezes eu colocar um story despretensioso no Instagram, falando alguma coisa com a câmera, sabe? Coisa normal do dia a dia, e aí chegar pessoas falando: "Nossa, eu fico doido nessa sua boca, não sei o quê, não sei o que lá." Nossa, gente, vocês estão escutando isso, não façam esse tipo de abordagem, porque isso
Fica
afasta,
também.
afasta muita, muita gente, sabe? E eu acho que, no nosso caso, nós três, que somos pessoas negras, né? Acho que isso é ainda pior, porque tem aquela questão da hipersexualização, da questão de você sempre ser ali o fim da festa, ser o plano B, sabe? Isso acaba afastando a gente e gera muito gatilho na gente. Então, acho que é tão legal quando você começa a conversar de uma forma despretensiosa, falando de algo simples, até mesmo como você disse, falando de, como você diz, Valéria, da questão de chegar perguntando que foi o dia, como foi o dia, né? Igual nesse momento que a gente está passando agora de pandemia. Acho que assim, indo devagar e aos pouquinhos, a gente acaba chegando no nosso objetivo.
Para mim, eu separei aqui uma frase do que você falou, Val, que é isso: flerte é uma preliminar. Isso isso tem que ser levado para a vida. Enquanto, por exemplo, nos relacionamentos que eu tive, o flerte era parte de tudo. É como o Matheus estava falando, flerte com o namorado. Gente, o flertar é muito bom, assim. Longe de mim gravar um episódio que, sei lá, fosse falar mal do flerte. Eu amo o flerte é incrível. Eu flerto com amigas, eu flerto com meninas, sabe assim, o flerte de colegas de trabalho, de você falar de um jeito. E é maravilhoso. Eu tinha pensado aqui numa coisa. Tem como manter o flerte com aquele. Tá praticamente pedindo ajuda. Tem como manter o flerte por muito tempo? Ou a tendência do flerte é esfriar? Por que que eu tô perguntando isso? Eu tenho conversado com uma pessoa desde o começo dessa droga de pandemia, uma pessoa que mora numa cidade aqui próxima, um menino muito bonito. A gente pensou ainda em, sei lá, separa 14 dias para ver se vai ficar bem e viaja. Só que as coisas, o que é viver no Brasil, né? Aquela frase que as pessoas têm compartilhado no Instagram nos últimos tempos, que no Brasil o grupo de risco é ser brasileiro, é morar no Brasil, né? E a gente já está se falando há muito tempo. E a minha dúvida é ótimo. A minha pergunta para vocês, para saber a opinião de vocês, aquele que está pedindo um socorro. Tem como manter um flerte por muito tempo ou o flerte tem data de validade?
Ah, eu acho que tem como manter, sim. Tem como. Eu acho que assim, o flerte é como se fosse, vamos lá, vamos colocar assim, como se fosse uma chama e você tá ali tentando manter aquela chama acesa. E assim, aí também parte de usar de táticas, né? Não sei como que é o teor da sua conversa com ele, mas assim, às vezes quando você vê ali que tá dando uma esfriada, você pode dar uma pimentadinha a mais para mostrar ali que você tá ali, que você tá.
Anotando tudo aqui no meu caderninho,
Interesse.
aquele.
Porque, assim, eu acho que o flerte, ele é até legal porque é como se fosse uma recarga para essa conversa que vocês estão tendo aí já o que há mais de um ano, vamos colocar aí nesse.
Estamos chegando, estamos completando o aniversário de conversa.
Então, já é a bodas de papel aí na conversa. Então, eu acho que se o papo de vocês é legal, se tem essa conexão, é muito difícil conseguir apagar, sabe? Conseguir. Assim, pode acontecer de não ter mais a mesma frequência, mas a intensidade da conversa, se vocês têm uma conexão muito forte, ela vai seguir, independente de um ano e meio e mais alguns meses aí, a vacina vai chegar e vocês vão conseguir se encontrar.
Ah, eu também acho assim que o flerte ele é essa chama, esse gancho que a gente precisa sempre para dar uma atualizada, né, assim, nesse afeto. Para quem já está num relacionamento, o flerte ele é uma das formas de você manter a intimidade sem que você esteja o tempo inteiro tocando o corpo do outro. É uma manutenção da intimidade, de você mostrar para o outro. A gente ainda tem abertura aqui para ser afetuoso com o outro, para ser íntimo com o outro, para ser erótico com o outro, entendeu? E assim, a gente poder ir garantindo, é uma manutenção mesmo do relacionamento, como o Matheus falou. Eu acho extremamente importante, relação para mim que não tem flerte, ela não tem graça. Essa manutenção da graça também, adoro, inclusive, bom humor, junto com uma pitadinha, assim, de provocação. São coisas, assim, que mexem muito comigo e que me mantêm dando atenção para aquilo. Já estive em relacionamento em que o cara, assim, não chegou num momento que ele não gostava, era eu muito mais que provocava, que flertava, do que ele, assim, ele ficava. Chegou a ficar num ponto de impaciência comigo até chegar e dizer assim, eu não sei lidar com isso. Tanto que acabou, né? Tanto que é isso. E a gente vai em busca de quem se assemelha, né? Para mim, é uma coisa também que me ajuda até na manutenção do meu humor, sabe? No olhar para a vida. Quanto mais íntimo eu posso ser daquela pessoa com quem eu troco afeto, eu também me abasteço para ser mais afetuosa, ser uma presença gostosa também com outras pessoas.
Concordo super. Pode falar, Matheus.
Assim, eu ia até completar falando que às vezes também tem aquilo, você comentou do foguinho, de mandar alguns sinais, né? Às vezes o flerte ele pode acontecer até mesmo de você mandar para a pessoa, mas você é bonito de qualquer jeito, ou uma coisinha simples assim, sabe? Agora há pouco mesmo, tava conversando com meu namorado e tava falando, ah, eu vou entrar daqui a pouco para gravar o podcast. Aí tava comentando que dei uma organizada aqui no meu quarto branco, né? Porque vocês não estão vendo, mas eu, como eu mudei de casa, ainda tá com tudo branco ainda. Então dei uma organizada aqui porque para ficar mais bonitinho na câmera e falei, ah, lavei cabeça, fiz um monte de coisa para ficar apresentável, né? Não, mas você é bonita de qualquer jeito. Já te vi de touca, de roupa furada. Falei, já viu pelado, vestido. Aí já nesse processo você joga ali uma pimentinha, mas é aquilo, sabe? Não, não que pare ali, mas é como você falou, né? Essa continuidade, né? Como disse, essa recarga desse afeto.
É isso, anotei aqui. Gente, nude, do nada, né, pessoa? E nude é flerte? Ou nude já é uma coisa que já extrapola um flerte? Como que vocês veem o nude? Porque eu tenho opiniões muito convictas em relação ao nude.
De quando ele vem, né? Eu já recebi um nude, assim, tipo, 11 horas da noite, de uma pessoa que eu não conversava há muito tempo, ele estava bêbado.
Meu Deus.
Juro, já foi assim, foi do nada, não teve nem oi, teve um pinto lá. E aí eu fiquei, oi. Aí eu apaguei imediatamente, eu disse, eu acredito que você esteja bêbado e está tomando decisões que não vão ser muito legais amanhã de lembrar, sabe? Não faça isso novamente.
O nome disso é classe, né?
Eu tentei ser gentil, porque assim, era uma pessoa que gostava de mim. Sabe? Mas assim, eu
Ó,
sabia que ele gostava
só a
de
ladeira
mim, porque
abaixo.
momentos ele se esforçava para demonstrar que ele gostava de mim, mas não era o meu momento, assim, não era, eu ainda não estava rolando uma abertura para estar com alguém. Só que eu não queria me perder, né? Assim, porra, vai queimar na largada, amigo, não faz isso, deixa ser doido. Aí tá, veio esse. Mas eu acredito que qualquer coisa dessas, em que você vai mostrar seu corpo, que você vai viver, né, uma intimidade tão profunda dessa, e você vai correr risco. Só dá para correr depois, se tiver uma coisa muito bem construída que vai garantir que não vai vazar, amigo. Então não. Não faz isso contigo. Eu mandei uma vez um nude morrendo de medo se a pessoa iria apagar, porque eu nunca tinha feito isso, né? A conversa estava indo, estava fluindo, estava gostosa, não sei o que, rolou. E aí depois eu falei, não vou fazer isso, não. Pô, apaguei. Sabe assim, aquela coisa que não, você viu, não viu, não verá mais. Então, e aí. Eu sou muito cabreira com essas coisas, minha gente. Não tenho coragem de me expor tanto, me submeter tanto aos critérios do outro, sabe? Ao humor do outro, assim. Tenho muito medo.
Eu assim, eu acho que tem nudes e nudes e tem momentos e momentos para mandar, sabe? Acho que a gente tem que saber bem para quem a gente tá mandando. Não vou negar, eu gosto de receber, assim como já mandei, mas eu acho até que as redes sociais, em especial o Instagram, ela ajuda bastante nesse processo, por você poder mandar e apagar imediatamente ali, depois de quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Mas assim, às vezes, muitas vezes a gente associa o nude a uma coisa explícita ali, a ponto de bala já para mostrar para a pessoa que você tá daquele jeito, sabe? Mas mostrar aquela excitação, aquele tesão, e geralmente, e não precisa ser assim, sabe? Às vezes é legal ali, às vezes você pode mandar uma meia-luz, manda só, no caso, mais dos meninos, manda só aquele oblíquo, só ali, que tem ali um pedaço do abdômen, aquela linha que vai pra virilha, só isso, só pra dar aquela instigada, sabe? E uma outra questão que eu acho muito importante até falar, não é porque você mandou o nude para alguém que aquela pessoa lá, o receptor, tem que te mandar de volta. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. E especialmente no meio gay, onde as pessoas elas mandam nudes de forma assim, distribuem nudes de forma aleatória nas redes sociais, achando que quem recebe tem a obrigação de mandar. E aí, se você não manda, a pessoa briga, quer causar, e isso não tem que ser uma obrigatoriedade, sabe? Como eu falei, né? Tem momentos que você quer mandar, que você tá ali à vontade para isso, e também tem que ter um trabalho nessa questão aí dos momentos, porque às vezes você tá naquele pico de tesão tão grande que você começa a mandar nudes, aí depois você se masturba ou faz alguma coisa, acaba dormindo, toma um banho frio, aí você se arrepende daquilo que você fez. Às vezes, um artístico, uma bundinha, como disse, um oblíquo ali, já dá uma prévia do que tem ali, sabe?
Gente, educativo, tá? Educativo é ótimo. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas pesam a mão, as pessoas erram no nude. É isso. Eu recebo uns às vezes, sabe? Eu não sei, eu já falei isso aqui. Eu não sei o que fazer com essa informação. De tão aleatória que vem, sabe? Tinha uma pessoa específica que mandava, gente, muito, não tava nem, que nem o da Val, assim. Só que era de dia, assim, então não é, não tinha, a pessoa não tava num rolê, assim, a pessoa não tava bêbada, sabe? No meio do meu dia, eu no trabalho, chega uma notificação, quando eu olho no Instagram, uma bunda. E assim, gosto, mas gente, perdemos a mão do momento, da hora. Eu tenho dificuldade com nude e eu acho que é muito claro, deu para perceber que como que mulheres e homens lidam com nude de formas diferentes, né? Porque a mulher tem muito medo de vazar e eu recebo nude assim, entendeu? Se eu quisesse vazar os nudes que eu recebo, tipo de uma pessoa como essa que não tá nem, a conversa não tá nem nesse lugar, eu ia poder tirar um print e publicar no, sei lá, em qualquer lugar, enviar para todo mundo.
Acho interessantíssimo, porque assim, a gente ainda vive a questão do pornô de vingança, né?
Sim.
E aí a gente tem amigas que tiveram em relacionamentos em que elas se sentiam absolutamente seguras, e aí acabaram sendo vítimas disso, do cara que quando, sei lá, ou porque a menina decidiu terminar, ou ele mesmo terminou, eu quase fui vítima disso. Eu ouvi um cara que terminou comigo e ele não chegou a nos espalhar nudes meu, porque eu não mandava para ele, mas assim, detalhes da nossa vida íntima foram falados em grupos e isso virou piada. Então, assim, existe também essa dificuldade da gente de se sentir seguro nesse quesito. Eu sei que a gente está indo já para essas análises, né, de perceber essas diferenças, mas eu queria reforçar muito, gente, a galera hétero, ouve o que o Matheus está falando, cara. Não, sério, sério, assim, se valoriza e tenta fazer com que a gente também fique um pouquinho excitado, porque parece que ele só quer mostrar a excitação dele, mas não quer provocar na outra pessoa uma excitação.
O aleatório, geralmente, é sinônimo também de coisa mal feita, sabe? De mandar aquela foto, às vezes, até desfocada, de qualquer jeito, sabe? Não, isso não quer dizer, não tô falando aqui pra você fazer uma foto, editar, fazer um backup de nude, deixar salvo pra essas ocasiões. Mas, às vezes, é legal pensar num ambiente, sabe? Numa estética ali legal pra ficar algo...
É, trabalha a luz, pega ali uma cortininha ali da janela, faz um negócio.
Você falou da questão do pornô de vingança, né? Como você disse, tem que ter muito cuidado com isso também. E, assim, tem a questão de, nessa montagem de foto, a gente tem que ter cuidado muitas vezes com tatuagem, marca, porque a gente não sabe, né? Às vezes não é nem questão da pessoa vazar, mas a gente não sabe como que tá o nosso computador, nosso celular. Ainda mais agora, falando de Brasil, com esse monte de vazamento de dados que estão acontecendo constantemente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente está produzindo e compartilhando aí na internet. Desde nossas senhas até mesmo a nossa intimidade, né? Porque nosso corpo, ele também faz parte dessa intimidade nossa.
A gente já passou por tantos assuntos aqui que eu fico pensando assim, que do quanto a intimidade, ela também demanda que a gente vá construindo uma relação segura, né? Depende de uma relação segura. Porque, olha só, de tantas coisas que a gente já falou, que são situações de risco, ou então que a gente acaba exposta a uma violência até, né? Porque tem gente que se convence... Outra questão, tem gente que acredita que o flerte é uma permissão para qualquer coisa. E aí a pessoa passa até invadir tua vida, a pessoa acha que quando ela te vê, ela pode, sei lá, já chegar te tocando... Então, é sempre, sempre muito importante tomar cuidado.
Às vezes você compartilha uma foto, você está naquela conversa com a pessoa, você compartilha a foto com outra pessoa, a pessoa te pergunta, quem que é essa pessoa que está com você? O que está acontecendo aí? Tipo, já querendo ter aquele espírito controlador.
Intimidade, né?
Isso.
E, gente, flerte ao vivo. Eu tinha anotado isso aqui, na verdade, tinha esquecido de botar no roteiro e lembrei agora. Ao vivo, no mundo que não está se acabando, né? Mas como que é o flerte ao vivo? Vocês flertam ao vivo também? Porque eu acho que a internet ela deu uma coragem, né, da gente falar determinadas coisas e, enfim, jogar um charme. Ao vivo eu sempre tive mais dificuldade, eu confesso, assim, é muito doida essa relação, porque eu sinto saudade de quando tudo era muito mais ao vivo, de quando tudo se resolvia mais ao vivo. Ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade de estar num lugar e chegar numa pessoa, aquele medo de ser rejeitado, né? Porque, tipo, rola isso. E era para ser uma coisa normal, né? Você ser rejeitado. Gente, o que é ser rejeitado? É a vida humana inteira, né? Enquanto a gente está vivo, a gente está lidando com a rejeição. Mas daí, até balada, assim, eu tenho muita dificuldade de chegar, eu gosto muito de olhar, né? Eu olho e fico parei ali naquela pessoa, mas normalmente eu não sou alguém que toma iniciativa. Deve passar também pelo lance da autoestima e tudo. Mas como é que vocês lidam, ou vocês já lidaram com esse lance do ao vivo? É de boa ou não?
Eu sou do tempo que a gente tinha que fazer, que sabia fazer ao vivo, né? Eu levei muito tempo para poder tomar coragem de usar a rede social para poder fazer essa aproximação. Então, assim, eu achava muito impessoal a dificuldade de você saber qual é o tom que a pessoa está dando para a conversa, né? Se aquela palavra ela queria dizer uma coisa ou outra, sabe, assim, aquilo que só a expressão facial, que só a presença do outro é que te diz. E aí também tem aquilo, né, de você saber se o outro realmente vale a pena, porque tem umas conversas que a pessoa já usou tantas vezes, né, e tá só ali repetindo aquela fórmula mágica, que tu nem sabe se a pessoa tá sendo realmente espontânea ou se ele tá, sei lá, né, joguei aqui para 10, vamos ver quem é que vai cair, enfim, coisa que só o presencial é que te possibilita, como eu falei para vocês, para eu tomar coragem de deixar escancarado que eu tava afim de alguém, sabe, assim. Tem amigos meus que só têm coragem quando bebem, né? E já eu fico com medo de beber e de me confiar muito nessa coisa do beber, porque eu não sei o quanto é que isso vai realmente mexer com o meu comportamento, né? E eu gosto que a pessoa lembre de mim, ó, a vaidade aí. Sei lá, eu gosto que a pessoa goste de mim, sabe, consciente. Mas leva um tempo, não é uma coisa que eu faço assim, ai, achei gatinho, vou lá, não tenho essas coragens assim imediatas, entendeu? Eu vou dando uma olhada, aí se eu percebo que a pessoa olhou também, aí, opa, vamos dar uma parada aqui, eu dou uma olhada para a mão, né? Se é uma pessoa que eu não conheço, vamos olhar para a mão ali para ver se rola uma aliança. Mas enfim, eu tomo, sou muito criteriosa.
Assim, comigo o presencial ele acontece, flerte ao vivo, só que é um pouquinho mais difícil, porque por mais que eu converse bem, que eu seja uma pessoa comunicativa, na hora do flerte ali no ao vivo, se eu tiver numa festa, ou até mesmo num primeiro encontro, ele acontece com um pouco mais de dificuldade, porque às vezes eu tento procurar um assunto, às vezes eu quero ser eu mesmo, só que eu fico com medo de ser eu mesmo e acabar assustando a pessoa, porque eu não nego que eu sou uma pessoa que eu brinco demais. Às vezes eu vejo alguma coisa na rua, eu acho engraçado, eu começo a rir, eu faço uns comentários, tenho umas referências que às vezes as pessoas não entendem. Eu acho assim que até mesmo para eu sair e encontrar alguém ou eu ficar com alguém. Balada não, porque balada você tá ali, aí você olha a pessoa te olha, e aí
E
se rolar,
foi.
foi. Mas num encontro, eu preciso conversar ali, não preciso conversar tipo 3 meses com a pessoa, mas eu preciso ter a segurança de que em um encontro ela vai estar no mesmo ritmo que eu. Porque senão, não rola. E eu até nessas conversas mesmo com meu namorado, às vezes de a gente falar de dates que a gente já teve, eu já falei que às vezes eu fui para dates onde eu conheci a pessoa, a gente saiu, comeu ou foi no cinema, mas eu voltei para casa sem dar um beijo sequer, sabe? Porque, primeiro, para não dar aquela esperança para a pessoa de que vai ter alguma coisa de novo, também porque, assim, se eu não me sentir à vontade, eu não vou beijar porque tô ali e é isso, sabe? Assim. Se a pessoa me vir conversar comigo, eu vou conversar, e ela vai falar, ah, você não gostou, né? Eu falar, não rolou, e vida que segue, boa sorte aí, mas não consigo fazer as coisas assim, entrar, tentar me encaixar dentro de algo que não faz parte de mim.
Eu sou essa pessoa, você me descreveu. Esse lance do. E eu demorei a entender essa parada de ser afetivo, às vezes. É, não afetivo no sentido de ser meloso, mas afetivo no sentido de ter conexão. Eu sempre tive pavor desse lance de, ah, já tô aqui mesmo. Tipo, vou. Sabe? Não, gente, eu não vou perder meu tempo assim.
É assim, se eu vejo algo que já não me agrada, não, já era, não tem como.
Ai, é isso, somos muito parecidos, todo mundo aqui. É, gente, a gente já passou aí de 1 hora de gravação, para a gente chegar perto do final, e eu sempre deixo uma pergunta mais ali apimentada. Eu queria saber a opinião de vocês de flerte, no relacionamento, mas não com o namorado. Flerte, você estando num relacionamento com outras pessoas. Isso é traição? Ou não é traição? Ou é de boa? Tipo. Porque assim, tem, vamos lá, tem o flerte, que é um flerte, né? Que você vai dali, nossa, que né, bonito, um foguinho no story. E o flerte de você flertar ali, às vezes, de vez em quando, vai, passa um tempo, volta na mesma pessoa, vê uma outra coisa e dá um flerte. Isso é problemático ou a gente deveria abraçar a subjetividade humana e ninguém está aqui para gostar e para ter numa única pessoa a resposta de todas as nossas emoções e paixões e tudo? Vamos lá, hein? Que eu deixo a polêmica para o final.
Então, eu acho, eu que não estou em relacionamento, eu tive pouquíssimos relacionamentos sérios, então assim, eu nunca vi o relacionamento como um lugar que tem que ser fechado, né? Inclusive, quando eu já fui traído num relacionamento em que eu tinha proposto que a gente tivesse ele aberto, mas tivesse ele aberto. Uhum. Foi incrível.
Que cara, sacanagem. Não...
Mas, assim, eu acredito que num relacionamento a gente tem que deixar o outro livre para olhar para o mundo. Acho que, sei lá, gente, acredito que o flerte é uma coisa que te conecta com a vida. Sei lá, para mim, todo mundo flerta, entendeu? Vamos flertar. Mas toma cuidado de não ultrapassar isso. Se a gente está num acordo de que estamos num relacionamento fechado e que a intimidade vai ser vivida entre a gente. Eu acho que é muito mais honesto que a gente estabeleça as coisas sabendo também como a gente se conhece. A gente precisa se conhecer também, né? Saber até onde, qual é o rojão que a gente aguenta. E aí, assim, como eu não sou o tipo de pessoa também que deixa de olhar se eu acho interessante, eu sei que eu não posso limitar o outro nesse sentido também.
Eu não vejo como traição. Acho assim que dentro de um relacionamento existem concessões. E não é porque você começou a namorar hoje que você já vai definir regras e que vão ser regras que vão ser para sempre, sabe? Acho que o relacionamento ele é uma reciclagem ali dessas concessões. E se dentro daquele relacionamento você está confortável, e você e o seu companheiro, sua companheira, sua namorada tem segurança para encarar esse tipo de abordagem ou até mesmo compartilhar um com o outro, assim como eu faço com meu namorado, nós não temos um relacionamento aberto, mas temos essa intimidade, né, esse acordo de ah, olha que legal, olha que bonito esse rapaz aqui. Aí ele me manda também, às vezes, alguma pessoa que ele achou interessante, ou falar, ah, você conhece fulano? Fulano é muito bonito, né? Eu falo, ah, conheço, sabe? Tem toda essa intimidade, essa segurança de que, assim, pô, ele tá comigo, não tem porquê, tá comigo e não tá fazendo nada para me gerar desconfiança. Acho que se você está em um relacionamento onde você precisa esconder, suprimir esses seus desejos, suas vontades, de, às vezes, vocês dois estão ali numa. Depois, né, que passar isso tudo, estão ali em uma festa, e aí os dois se interessam por alguém, ou alguém se interessa por vocês dois, rola um beijo triplo, rola algo a três. Se os dois estão confortáveis e seguros para isso, acho que não é traição e não tem por que ficar nessa paranoia de, ai, agora que eu fiz algo, eu, ele mais um, ele vai me trair. Ele vai mandar mensagem para a pessoa para ficar só com ela ali no momento mais íntimo. E acho que a gente tem que ter a cabeça muito boa para isso, mas acho que se você não está à vontade e precisa esconder alguma coisa para se encaixar dentro de alguém que te interessa, acho que já está começando errado, sabe? Acho que não tem nem como algo assim ir para frente.
Eu lembrei da primeira vez que eu participei de, que Ah, eu não tenho. Eu falo tanta coisa nesse podcast que é para quando chegar alguém e se interessar por mim, ele vem ciente, né? A primeira vez que eu participei de uma homenagem, que eu fui a terceira pessoa, foi muito engraçado. Eu estava num hotel, estava viajando de férias, e entrei em aplicativo. No tempo que eu tinha aplicativo de pegação, a gente marcou ali uma conversa, uma cerveja no quarto, né, do casal. Era no andar de cima do lugar que eu tava, sei lá, 8 da noite, uma coisa assim. E deu tipo 7h30, a porta do. Alguém bateu na porta e era um dos dois que veio antes no meu quarto. E a gente se pegou e não sei o quê. E é engraçado porque eu era novo, era jovem, gente. Foi há 84 anos. Eu ainda estava muito, muito no começo da casa dos 20 ainda, descobrindo as coisas. E no meio, né? 25 ali. E daí ele veio, e daí a gente se pegou. E eu, né? Nunca tinha feito isso, nunca tinha conhecido um casal, saído com um casal, estava super animado. Mas aí foi muito engraçado porque eu achava que fazia parte do jogo, do game que eles jogavam, né? Aí tá, ele passou uns minutos no quarto e não sei o quê. Aí quando, na hora dele sair do quarto, ele falou assim: não conta que eu vim aqui. Porra! E eu fiquei tipo, what? Como assim, gente? Como é que você me conta uma coisa dessa? Era melhor não ter falado nada, mas ele ficou com medo de eu comentar alguma coisa. Aí você imagina, né? Que eu subi pro quarto deles tenso já, né? Que eu já fui. Como assim, gente? O homem, o bicho homem tem que acabar, né? Essa gente. Porque foi isso, assim. Que eu cheguei, eu já cheguei meio assim, e eu sinto que eu não curti a experiência como eu teria curtido se não tivesse, se eu conhecesse uma pessoa em 5 minutos e ela me desse um segredo, sabe? Assim, porque ela já. Que é tipo, gente, a gente não tem uma amizade, eu não tinha que lidar com esse seu segredo, eu não precisava disso, entendeu? Mas daí eu já recebi um segredo 3 minutos depois de começar a conversar com as pessoas. E daí não foi incrível assim. A minha segunda experiência foi boa, mas a primeira não foi, não. Mas enfim, contei aqui, joguei assim por alto essa história. Alguma coisa.
Agora eu senti que a minha vida sexual tomou uma volta, né? Ai, gente,
É
gostei.
interessante, assim, é interessante. Eu não sei se eu. É porque eu nunca me propus a fazer isso quando eu tava com alguém. Eu nunca namorei sério, né? Mas a gente já tive uns relacionamentos mais longos. E eu não sei como seria ser um casal que pega mais alguém. Se eu teria essa segurança, se na hora eu ia ficar inseguro de fazer, sei lá, né? Encaixa melhor com a outra pessoa. E você tem que esperar a sua vez ali, se a coisa não for completamente orgânica, assim, sabe? Que vai. Eu já tive experiências, foi
Interessante.
tudo muito orgânico e foi maravilhoso.
Se o assunto for homenagem, eu tenho muita curiosidade. Não é interessante assim, essa coisa da ordem, e também tem uma outra coisa que é a fantasia que está na cabeça de algumas pessoas a respeito do que deve ser o sexo, né? De que existe uma lógica de quem pega quem ali. E todas as vezes que eu conversei com homens que queriam homenagem com duas mulheres, ele queria necessariamente que essas mulheres fossem bi, que essas duas mulheres se pegassem na frente dele, porque ele ia se satisfazer. Mas todas as
É o
vezes que eu
pornô, né,
conversava.
gente? É o pornô.
E aí, assim, eu vou falar da minha fantasia, que aí sim sou eu, não sei se eu estou sendo egoísta, mas enfim, eu penso sim, já fantasiei ter um relacionamento sexual com dois homens ao mesmo tempo. E aí eu falo a respeito disso, de uma fantasia que eu tenho, se assustam imediatamente, porque associam a esse papel que alguém tem que estar tá desempenhando ali, que é desses dois homens se pegando. Já foi engraçado a última vez que eu conversei a respeito disso, que o cara falou assim, não, aí já é um problema, já tem. Eu falei, não, mas o centro ali da história sou eu, assim, eu me satisfazendo. Eu não imagino os dois homens ali se pegando, mas imagino os dois me querendo, entendeu? Estando ali dispostos a me satisfazer. Mas aí também tem os egoísmos, né? Porque assim, a pessoa não vai para uma homenagem, eu imagino, que é simplesmente para satisfazer o outro, né? Ele também quer sair satisfeito. E aí?
Mas você vai estar lá, amore.
E às vezes a questão é de você assistir aquilo e sentir que a pessoa que está com você é desejada por alguém, mas só você tem aquela pessoa por completo, sabe? Então acho que falta um pouco esse pensamento. As pessoas elas pensam muito na igualdade ali, né? De cada um ter a sua vontade e resolver a sua vontade ali. Quando, na verdade, às vezes é aquilo de você assistir, você ver que aquela pessoa tá ali com seu namorado, com a sua namorada, mas só você que tem ela por completo, sabe? Assim, um 100%.
É isso, e é assim que a gente vai para os quadros, meu amigo, com esse assunto aqui, ó. Adorei.
Oh.
Vamos para os quadros, então. É, o primeiro quadro, que é o quadro Não Me Orgulho, eu nem sei se vocês pensaram alguma coisa, se não tiver também tá tudo bem. Na verdade, são mais oportunidades que eu crio para jogar minha reputação no lixo, né? E daí o meu quadro Não Me Orgulho, eu lembrei de... não me orgulho mesmo, assim. Eu lembro de um menino que eu fiquei, muito relacionado, assim, ao lance do flerte. Foi em Rio Branco ainda, e daí a gente saiu, eu peguei o carro e eu fui lá, e a gente se encontrou, e a gente não transou, na verdade. A gente saiu, assim, para uma lanchonete, depois eu fui deixar ele em casa, e no carro a gente se pegou, e foi maravilhoso, assim, foi muito bom. Só que eu não me orgulho disso também, já faz muito tempo, que é uma coisa que eu odeio no flerte, aquele que tá enrolando para falar, né, porque tá meio com vergonha, que eu fiquei cozinhando a pessoa em banho-maria e não disse que eu não ia ter um segundo encontro, eu acho isso terrível. A gente ficou, foi ótimo, eu não tinha certeza que eu queria um outro encontro e não tinha motivo de não ter certeza, provavelmente foi outras questões, foi, sei lá, porque eu tinha esse problema muito sério, muito grave em mim, que é um traço ridículo da misoginia na minha vida, que é tipo, se a pessoa não for de determinado jeito, se for um pouquinho mais afeminado, talvez. E assim, só que o encontro, o date foi muito bom, então não tinha motivo de criar paranoia na cabeça de não marcar um segundo. E eu não tinha certeza se queria, o menino queria, e eu fiquei enrolando ele com flerte e nunca marquei um segundo encontro. Olha que falha de caráter terrível. É por isso que eu botei essa história no Não Me Orgulho, porque eu acho que isso é muito comum, de que é o lance de você enganar, né? Que é isso, em outras palavras? Assim, enganar o emocional de uma pessoa e é terrível, né? E daí eu tô aqui compartilhando essa história. Mas vocês têm um Não Me Orgulho ou tá de boa?
Olha, eu não me orgulho de algumas situações que eu passei, né, pra conquistar algumas pessoas, sabe? Às vezes a gente tá tão interessado em alguém, e aí nem entra na questão de você tentar se encaixar na pessoa, mas às vezes a gente se submete a tanta coisa constrangedora pra tentar atrair, chamar a atenção de alguém. Ano passado, faltava acho que menos de um mês pra gente entrar em quarentena, ainda não tinha essa questão de... Tinha acabado de sair do carnaval, ainda tava só rolando aquele papo do coronavírus, aí eu tive um date com um rapaz, que a gente conversou durante um tempinho, e esse rapaz, ele dança. E assim, eu sou uma negação para as artes, pra dança, pra cantar, e pra tentar flertar com esse rapaz, eu falava, você vai me ensinar a dançar, vai me ensinar tal coreografia. Teve uma vez que ele falou assim, me manda um vídeo seu dançando, pra eu ver como que é, porque eu não acredito que você não sabe dançar, e eu realmente não sei dançar. Dos meus dons é um dos últimos lá embaixo. E eu mandei o vídeo. Porque a gente tinha já se encontrado, já estava engatilhado um segundo encontro, veio quarentena, esse segundo encontro nunca aconteceu, ele acabou ficando chateado comigo, porque pareceu que eu não estava interessado em encontrar ele, só que na verdade a gente estava no meio da pandemia já, e assim, eu não ia furar o isolamento para isso, acabou que a gente não conversa mais, assim, só o necessário às vezes, quando acontece alguma coisa, mas às vezes eu tô cozinhando, às vezes eu tô no chuveiro tomando banho, às vezes eu tô pensando, eu lembro dessas situações constrangedoras que eu passei, eu fico pensando, gente, pra que que eu fiz isso, né? Por que que eu me submeti a isso? Um negócio que nem foi pra frente. Talvez se não tivesse pandemia, se não tivesse rolado tudo isso, tivesse acontecido alguma coisa, mas, nossa, horrível. Eu fico até com vergonha só de lembrar.
Bom, é isso, né, que não foi pra frente e basicamente a última lembrança memorável que se tem é do seu vídeo dançando, né, que maravilha. Não,
e se a pessoa escutar esse podcast, eu tô pensando agora, será que ela vai divulgar esse vídeo? Porque provavelmente ela deve ter ainda esse negócio, pra usar contra mim em algum momento.
Direito de imagem, gente, não faz isso não.
Pelo amor de Deus. A gente processa. E você, Val?
Então, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu abraço o ridículo, sabe? Eu tenho uma amizade muito íntima com o ridículo, porque eu já passei tanta vergonha, o Matheus, lembrando aí das coisas que a gente se submete para tentar conquistar as pessoas, eu já passei, já me submeti a umas situações assim. a fingir que eu não sabia de algum assunto para o cara me explicar. E assim, para ele pagar de inteligentão, e eu sabia, e ele falar de coisas que estavam completamente erradas, que eu sabia mesmo com propriedade, porque eu li, eu pesquisei, não sei o quê, e eu deixava isso a pessoa falando, aí eu fico me coçando assim, meio que eu sei que não é isso, porque que ele está inventando o que sabe. Não só, mas eu também tive situações em que fui eu que fiz o outro passar por algumas situações assim ridículas, sabe? O Caio estava contando dessa história de cozinhar o pobrezinho no banho-maria. Eu estava numa situação que eu estava querendo conquistar um cara com quem eu tinha uma amizade, mas o que eu queria que passasse disso, só que ele estava num momento meio que complicado, saindo de um relacionamento. Ele era interessante para mim, estava terminando o relacionamento e tal, não sei o quê, e eu queria aparecer a descoladona, a que era engraçada, que sabia fazer dos momentos engraçados, ser divertida para ele. Só que lembrando que ele não sabia que eu estava interessada ainda, né? A gente ainda era amigo. Aí a gente um dia lá foi para um local onde que tinha uma pessoa que eu sabia que naquele local estava interessada em mim. E aí eu fiquei, tipo, dando esperanças para essa pessoa na frente desse meu amigo, sabe? Mas por causa do meu, para alimentar, para inflar o meu ego, disso eu não tenho um mínimo orgulho, porque esse meu amigo, quem eu era afim, percebeu o que eu estava fazendo, virou para mim e disse assim: tu não tá interessada nesse cara, para que tu tá dando esperança para ele? O cara era chefe de cozinha, era um restaurante. E aí ele vinha o tempo inteiro perguntar se a gente estava gostando do que estava sendo servido, perguntando se a gente estava gostando do ambiente, se a música estava boa, se não sei o que, não sei o que lá, sabe assim, todos se esforçando, fazendo aquele joguinho de mexer cabelo, não sei o que, fazer aquele meio risinho, não sei o que. E o cara percebendo, entendeu? Depois que a gente foi embora, ele disse assim: eu sei que tu tava fingindo pro cara, tu não tá afim dele, tu nunca falou dele pra mim, Valéria. Nosso assunto nunca entra esse cara, como é que tu fica fazendo uma sacanagem dessa? E aí eu fiquei depois me sentindo muito mal, realmente, cara. Se eu não quero que façam comigo, por que que foi que eu fiz? Né? Que idiotice foi essa?
É, maravilha. Eu acho que a vida seria linda se a gente só fizesse aquilo que a gente está realmente com vontade, né? Já fica aí essa lição. Mas daí o segundo quadro é o quadro Se Liga. E o meu vai muito. Eu não tenho como. Eu fiquei tão envergonhado que eu lembrei dessa história que eu acho que o meu Se Liga vai nesse sentido. Assim, é um Se Liga meu. Gente, vamos entender o flerte, mas vamos parar de cozinhar as pessoas. Eu já fui cozinhado não faz nem muito tempo, entendeu? Não faz nem muito tempo, então, tipo assim, é o lance do karma, né, Valéria? Eu já paguei. Eu já entendi que eu já paguei. Então, assim, vamos parar de ficar cozinhando as pessoas. Eu acho que, como nunca antes, a gente tem falado de responsabilidade afetiva. Vamos entender os afetos das pessoas. Vamos entender que numa cena enfim, de uma relação, de duas pessoas se conhecendo, duas ou mais. Existem mais pessoas envolvidas, não é só você, né? As pessoas são outras pessoas, não são objetos. E eu acho que o meu Se Liga talvez seja para o meu eu do passado, porque hoje em dia, ainda bem, a gente aprende coisas e para de cometer uns erros ridículos como esse. Mas e aí, vocês têm um Se Liga?
Eu tenho para os caras que são bem babacões, assim, e que gostam de se exibir para os amigos, sabe? Esse daqui, esse é especial, assim, para a galera daqui de Rio Branco que faz muito isso, né? O cara, para se sair bem no círculo dos homens amigos dele, ele vai lá e faz alguma coisa contra a mulher que ele sabe que gosta dele. Eu já passei por isso, acho que todas as minhas amigas, todas eu já vi passarem por isso. Eu já vi caras aqui apostando para ver quem é que ia pegar a menina, apostando, apostando mesmo em dinheiro.
Meu
Eu
Deus.
cheguei a ter prints disso, assim, do cara que apostou com um amigo dele para ver quem é que ia comer a menina primeiro, entendeu? A expressão, inclusive, era essa. Então, assim, é pior do que eu cozinhar, né? É você querer jogar com a vida do outro mesmo simples, pelo simples prazer de exercer a perversidade.
O meu Se Liga, ele meio que vem em dose dupla. Primeiro, a gente falou muito do flerte, mas também tem a questão do não flerte. Não é porque às vezes eu estou conversando com você que eu quero alguma coisa com você ali, uma... Que eu já estou...
Gente, me abraça. Como é que eu não lembrei disso pra botar no roteiro? Pelo amor de Deus, sim.
Porque, às vezes, você tá ali conversando com a pessoa e a pessoa já... Só falta te jogar um balde de água gelada, sem razão nenhuma, achando que você tá com uma segunda intenção. E ainda tem um segundo se liga, que é... Eu sou uma pessoa que eu... Como eu disse, né? Eu tô em um relacionamento, só que eu não sou, assim como questão da minha relação... Até mesmo outras questões pessoais, eu não sou de divulgar muito em rede social. Tanto que a minha frequência de postar em Instagram é bem, bem limitada, assim. O meu Se Liga, ele vai para isso, sabe? Parece que muitas vezes parece que as pessoas, porque elas entram em um relacionamento, foi até o que eu comecei com meu terapeuta, como se tivesse uma luz em cima de você, e quando você entra num relacionamento, essa luz se apaga. E aí você passa a ser invisível para todo mundo, e as pessoas param de falar com você, de uma hora para outra. Então, se liga, não é porque alguém está em um relacionamento que essa pessoa não tem que ter mais convívio social com outras pessoas. Então, é muito importante a gente parar para pensar nisso. É possível conversar, manter um diálogo, uma relação com alguém, mesmo aquela pessoa estando em um relacionamento.
Eu quero comentar essas colocações de Matheus. O primeiro Se Liga foi a respeito das pessoas não confundirem, né? Essa coisa é interessante, principalmente em ambiente de trabalho também. Já passei por situações em que as pessoas confundem muito. O fato é a minha personalidade mesmo, eu ser brincalhona. Eu converso como se eu estivesse flertando, mas é uma forma de quebrar gelo também. Eu também sou muito insegura sobre a opinião das pessoas e a minha estratégia de comunicação, de aproximação, é essa. E aí, já recebi, meu Deus, já recebi mensagens, por exemplo. Eu faço uma brincadeira em rede social e aí o cara que é colega de trabalho já vem com um comentário cheio de intimidade, já querendo dar a entender outra coisa. Mas, gente, mas principalmente casados, viu? A coisa do assédio é muito interessante também, a gente conversar depois. E aí, essa segunda questão de entrei no relacionamento, fiquei invisível. Eu acho interessante que eu nunca tinha prestado atenção nesse outro olhar, sabe? Eu sempre vejo amigos que, ao entrar em relacionamentos, se isolam.
Posso até dar um exemplo que, depois que eu falei, né, mudei o status na rede social de que estou em um relacionamento, às vezes eu interagia com, até mesmo com um rapaz, eu interagia, conversava, respondia os stories dele, mandava reação, às vezes tinha um flerte ali, intencional ou não intencional, e assim, primeiro eu comecei a ver, a só testar, sabe? Só que depois, tipo, a pessoa agora parece que ignorou completamente, sabe? E às vezes eu conversava sobre outras coisas do dia a dia, sabe? Era, a maioria das vezes era isso, dica de música, livro, coisas que estava assistindo na televisão. E agora a pessoa parece que eu, assim, desapareci, sabe? Que eu desativei as redes sociais e sumi para a pessoa.
Eu acho que isso demonstra como, de um modo geral, a gente lida com as relações como se elas fossem prisões, né? Sim. Eu acho que é um pouco disso. Talvez a pessoa, o código de, sei lá, de moral dela diga que você esteja a fim de flertar ou de falar sacanagem, você estando namorando, e ela se coloca nesse lugar de, nossa, mas eu nunca faria isso, então eu não vou dar trela para esse assunto porque eu não queria que acontecesse comigo, porque é uma visão que, se você for puxar aí, é a visão que a gente tem do relacionamento em forma de prisão mesmo, né?
Ou então a pessoa tem uma história, algumas histórias semelhantes às minhas, né? Dessa de você estar sendo legal com o outro, não sei o quê, a namorada, a cônjuge do outro pega e acha que você está assediando e vai que a pessoa já tem os traumas das outras experiências. Nunca se sabe.
É isso. Ah, gente, que papo maravilhoso, mas vamos tocar, né? Senão a gente começa, engata aqui outro assunto e vai embora. Vocês têm dicas de alguma coisa? Eu queria que vocês compartilhassem alguma coisa que vocês estão consumindo de música, de série, de filme, de livro.
Ai, eu tenho alguns. Agora eu estou começando a fazer leituras a respeito desse livro aqui, da Lélia Gonzalez, que na verdade é uma coletânea de publicações e de entrevistas que ela cedeu. E aí se chama Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. Aí fui dar umas pesquisadas de mais livros, porque eu sinto muita necessidade de ter referências negras, né, para ler. Principalmente mulheres intelectuais negras. Aí eu fui nessa também, nessa biografia da Sueli Carneiro.
Maravilhosa.
Pois é, meu Deus, é Deusa. Eu indico também o perfil, por exemplo, da Carla Cotirene, que é uma assistente social que escreveu sobre interseccionalidade numa coletânea chamada Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. Eu estou nessa vibe aí.
Eu tenho duas dicas também. A primeira, acho que tem um pouco a ver com esse episódio, até mesmo com a proposta desse podcast, da gente que está mais perto dos 30 que dos 20, né? Quando a gente tá flertando ali, em algum momento a gente pensa em se encontrar, mas para se encontrar, né, a gente precisa ter dinheiro, ter uma base financeira legal. Então eu tenho uma dica de leitura que é o livro Orçamento Sem Falhas, da Nath Finanças. E esse livro dela é bem curtinho, é bem fácil de ler. E assim, eu peguei ele num momento que eu estou retomando essa rotina de leitura, porque ano passado, por conta dessa questão da pandemia, eu fiquei muito afetado e não estava conseguindo me concentrar para ler. E aí peguei esse livro dela, tem bastante dicas sobre organização, orçamento doméstico, como fazer uma reserva para algum ter um objetivo, né? Então, se você quer levar o seu crush para comer um salgado, é importante você ter dinheiro, e aí o livro da Nath Finanças é
Gente,
uma ótima opção.
bora naturalizar também o date que é só para comer um salgado, né?
Ah, sim, por favor. Importante também. E
Dica.
minha outra dica, porque nesse período da quarentena eu comecei a consumir bastante filme, série, sou muito noveleiro, né? Então, eu peguei para assistir a série Small Axe, do Steve McQueen, que é o autor do filme 12 Anos de Escravidão. Essa série é muito legal porque ela conta a história da imigração pro continente europeu, especialmente a Inglaterra. Então, conta a relação da Inglaterra com a Índia entre a década de 60 e 80, com o continente africano. Então, é muito legal. Eu comecei a assistir essa semana, assisti o primeiro episódio. E assim, pra gente que tá em casa, aqui em São Paulo mesmo, nesse negócio de fase vermelha, a gente fica boa parte do tempo dentro de casa, às vezes quer assistir alguma coisa. Os episódios são um pouquinho longos. O primeiro episódio ele tem um pouco mais de 2 horas, mas vale muito a pena. Acho que é uma forma da gente entender não só a nossa história, mas a história no geral na humanidade, sabe? Então, Small Axe do Steve McQueen. Tá no Globoplay.
Gente, eu tô muito feliz com esse episódio. Eu quero agradecer, na verdade, quero agradecer e já passo para vocês, também divulgarem os arrobas. Muito obrigado, muito obrigado. Sempre eu tenho gratas surpresas quando eu faço essas junções. A gente conhece pessoas e eu acredito demais nisso. Não sei se por ser jornalista, eu acredito que a salvação da gente é a troca, é a conversa, é a construção de coisas. Então, eu estou muito feliz por ter recebido vocês aqui. E aproveito e divulgo o arroba de vocês também, que é para fazer amizade, né, com a galera.
Então, eu também estou muito feliz. Ai, vontade de abraçar. Eu sou muito grata também, Caio, pelo convite, porque a gente tem conversado sobre coisas tão pesadas ultimamente, né? É tanta notícia ruim, mais de 3 mil mortos diariamente, e assim. A gente começa a ter uma certa, criar certas paranoias também, achando que, nossa, vai entrar na minha casa a qualquer momento, enfim, muita pressão. É como se a vida estivesse exigindo, tenha medo, tenha medo, tenha medo, né? E a gente fica sem saber como é que eu me encaminho, como é que eu faço, qual é o passo que eu dou? Eu dou um passo ou não dou? Eu fico parada. Eu faço o quê? Eu fico muito feliz da gente poder conversar ou a respeito de outras coisas, né? Da gente ter outras perspectivas da vida da gente. Isso acaba ajudando a gente a fazer um resgate, assim. Fico muito feliz da gente de a gente ter essa conversa sobre uma coisa simples que passa por uma profundidade gostosa, assim. Muito obrigada. Gente, olha, vai lá no LinkedIn, Valéria Santana, manda joia. Vai lá no Instagram, para o estúdio da Val. Eu fechei recente. E também tem o perfil do Mulherio. O Caio iniciou o pod falando que é Mulherio.
Mas é por causa da escrita. Olha só como a internet é, que loucura.
Não, mas só que o nome a gente escolheu escrever assim, justamente para poder mostrar do que se compõe esse nome, né?
Ah,
Esse
que
programa.
maravilha. Então tudo bem, então tudo bem. Não errei. É aquele
Pois
jornalista quando
é,
erra
já
já ia me
começou.
chicotear aqui.
Não, é só uma estratégia de marketing. E aí a gente. É o nome do. É um programa que a gente teve até março do ano passado. E aí, por conta da pandemia, a gente ficou sem equipe, sem condições também de se transportar para lá. E a gente deu uma parada. Agora a gente está. Eu estou estudando a respeito de podcast, fiz a proposta para as meninas que são da equipe para a gente transformar os episódios em uma versão podcast, né? Eu, inclusive, aqui é uma aula sobre como fazer, o que que dá para fazer aqui, como é que eu vou captar esse áudio. Estou aqui o tempo inteiro, opa! Opa, que dá! É isso. Aí tem meu Instagram, LinkedIn, Facebook, tá aí também. Valéria Santana me chama.
Nossa, eu só tenho a agradecer pelo convite, porque eu gosto muito desse universo de podcast. Eu sou consumidor de podcast, ouço o aquele de 30 há bastante tempo. Desde que a gente começou a seguir no Instagram, que você falou do podcast, eu já fui lá no perfil para pesquisar, já coloquei na minha listinha do Spotify. Muito mais, gente, é muito mais legal você fazer participar do que escutar, é maravilhoso. E assim, nas redes sociais, eu tô no Instagram @mateus com TH, né, VS Rocha, e no Twitter @mateusvital. Nas duas redes sociais, geralmente eu compartilho algumas aleatoriedades, falo de algumas notícias. Compartilho um pouco, bem, assim, quase nada sobre a minha vida, porque, não por questão de insegurança, mas é porque muitas vezes eu não vejo a necessidade de compartilhar todos os meus passos, mas eu tô lá, quem quiser seguir, para os próximos meses eu tô planejando alguns conteúdos, algumas novidades aí para as redes sociais. Quem quiser ir lá e seguir, vai ter bastante coisa interessante. Sempre tem alguma coisa rolando lá. É @MateusBSRocha no Instagram, de novo. E Matheus Vital no Twitter.
Perfeito. Ah, gente, eu quero só pegar um gancho antes, só para terminar esse episódio. Como a Val falou, esse episódio vai sair daqui a 2 semanas, se eu não me engano. O Brasil bateu mais um recorde terrível de mortes diárias por Covid. E eu passei um dia muito pesado hoje nesse dia de gravação. A Val veio falar comigo mais cedo se a gravação estava confirmada, que eu estava meio para baixo. Rola uma tendência de como foi falado, de dar uma parada, né? Parece que falar de amenidades é uma coisa que parece que não tem espaço para falar de amenidades num caos tão grande. E algumas pessoas, durante no decorrer do dia, vieram falar comigo exatamente sobre isso, de que talvez seja um momento também de criar amenidades para a gente poder realmente tirar a nossa mente de uma coisa tão específica. E eu estou muito feliz pelos feedbacks que eu recebo de quem escuta. Estou muito feliz pelo episódio de hoje. Não esqueçam, óbvio, como eu falo em todo episódio, de seguir o arroba aquele de 30 pod e o meu Instagram pessoal, meu perfil pessoal, que é o Caio Fugêncio. Lucas Forcinetti, muito obrigado pelas artes, por ser esse designer maravilhoso que tem dado conta e tirado, desafogado o meu trabalho de criação dessas coisas. Agradeço você todo o episódio, porque é isso, né? Muito obrigado. Gente, semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.